Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itatiba. Roteiro da sessão ordinária do dia 18 de julho de 2022. Havendo o número regimental de vereadores presente, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Silvano Cáceres de Borba que faça a leitura de um versículo da Bíblia.
Graças a Deus. Nesse momento, eu solicito ao secretário Jorge Trich que faça a leitura da ata do dia 11 de setembro de 2022 da sessão ordinária.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itatiba. Sessão ordinária. Presidente Jair Roberto de Bittencourt. Secretário Jorge Trich. Ata de número 25 de 2022. Aos 11 dias do mês de julho do ano de 2022, reuniu-se das dependências da Câmara de Vereadores de Itati os seguintes vereadores: Jorge Trich, Giovanni Chaves da Silva, Ederson Marques Lopes, Oneide Antônio Vitt, Jair Roberto Torres de Bittencourt, Paulo Meyer Kakuchiski, Silvano Cáceres de Borba, Carlos Renato Leal Neubert e Reginaldo de Oliveira Quinedo. Havendo o número regimental de vereadores presente, declarado aberto a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Oneide Antônio Vitt. A ata do dia 4 de julho de 2022, sessão ordinária, foi aprovada por unanimidade. Expediente. Convite da Igreja ISLB de Três Pinheiros. Passou-se para os líderes de bancada. Fez uso da palavra o líder do MDB, vereador Giovanni Chaves da Silva, que cumprimentou a todos, parabenizando a nutricionista Samantha Sparenberg e a merendeira Rosana Justin, pelo terceiro lugar na participação do reality que ocorreu em São Paulo. Terceiro lugar para eles, mas para nós estão em primeiro lugar, na forma que tratam nossas crianças e amigos na escola. São excelentes. Deixo um forte abraço e realizações para as duas, que merecem o melhor. Passando o espaço ao vereador Reginaldo de Oliveira Quinedo, que cumprimentou a todos falando que Deus faz pelo melhor em horas complicadas da vida da gente. Falou que já conversou com o Neide pelo mal entendido que houve na Câmara segunda passada. Comentou que pediu aos seus pais que continuassem sustentando a palavra no que conversamos há muito tempo atrás. O mal entendido que houve aqui saiu distorcido. E tenho certeza que não foi da tua parte, Oneide, mas sim dos guaitecas da rua. O que disse foi que teu negócio não tinha dado certo, porque tu não quis trabalhar lá na tenda. Nós conversamos sobre isso. Já tenho certeza que se hoje for feita uma prova dentro do... município... você estará entre os 5 motoristas melhores. Tenho orgulho de dizer, porque você é filho do seu Natal e Dona Neus. As más línguas falam o que lhes convém e interpretam mal a gente, de má fé. Mas nós já acertamos e tenho um respeito muito grande por ti e você por mim. A nossa história vai ficar para os nossos netos, de consideração que temos um pelo outro. Comentou sobre o projeto da energia solar, onde quis dizer que a iluminação pública é de todos os órgãos públicos. Até aí tudo bem, o município endividar-se. Mas uma vez, se for bom o projeto, e que não entendo, é o município se endividar para comprar carro. Não tem necessidade. Olhem bem a votação que os deputados vão fazer em nosso município. Pensem bem na herança dos nossos 4 anos que vão ficar para os outros. Pedi nessa tribuna que o prefeito Corri deixasse uma obra, de verdade, que não fosse 4 pau fincados na avenida. Quero pedir a ele que deixe uma obra decente e paga, como os outros prefeitos que passaram aqui já. Não estou dizendo que o prefeito não está fazendo nada, mas sim deixar uma marca dentro do município. Vai ficar pedaços de calçamento para o outro pagar. Não uma prefeitura do jeito que é, com uma fachada bonita na frente. O galpão que foi feito e quando é gastado com festa. Não digo que não possa ser feito. Eu faço festa, mas com o meu dinheiro, e não o que está acontecendo com dinheiro público. Penso que eu, se fosse prefeito, gostaria de deixar alguma obra, como os outros já deixaram. Esse pronunciamento fica gravado, e que os filhos e netos da população possam ouvir algum dia onde isso vai dar. Temos que pensar no dia de amanhã. Falou ao prefeito Corri que mande tudo para cá, pois aqui tem um companheiro para aprovar o que for feito agora, em 4 anos. Não entendo o porquê de qualquer coisa que for feito tem que endividar o município. Olha em avenida, as pontes, tudo o MDB que fez, sem endividar o município. O que peço é que vocês entendam que nós amanhã ou depois não estaremos mais aqui, mas nossos filhos e netos sim. E como vai ficar com tanta dívida? Minha indignação é porque de qualquer coisa que não fazer, fazem dívida para os outros pagarem. De um governo para o outro, o que foi que mudou? Porque hoje é tudo à custa de dívida. Faça um pedido para o PP, não ao PDT, porque até hoje não ocuparam a cadeia, mas ao PP, que deixem uma obra decente, concreta e paga. É difícil? O vereador Jorge Cristo usou 2 passos, cumprimentando a todos, parabenizando o PP e o PDT por darem oportunidade aos suplentes em assumir uma vaga nesta casa legislativa. Ontem fui na localidade de Bananeiras e a obra está sendo iniciada e com certeza vai ser concluída com muita eficácia, onde haverá uma pavimentação de cerca de 2 quilômetros naquela localidade. Isso será muito importante, pois haverá economia aos cofres públicos com a pavimentação. Não vai precisar a patrulhagem, não se coloca as tardes, só alguns reparos, e estaremos acompanhando para que não venha dar danos depois. Cada pavimento que é feito é importante. Temos pavimentos pagos aqui no centro, e a diferença da nossa sede nesse governo do PP é grande. Sou vereador deste município desde quando se emancipou, e também vereador de oposição, quando seu partido, MDB, vereador Reginaldo, comandou, onde o senhor falou que foi o que mais fez obras. Não gosto de usar a tribuna para comparar governos. Temos que olhar para frente, mas o passado serve de experiência. Podemos olhar os erros e não repeti-los. Como, por exemplo, temos funcionários que hoje não têm uma estabilidade, pois foi feito no seu governo um concurso fraudulento, que está na justiça até hoje. Sobre as obras, a do ginásio foi iniciada e nunca foi apontada. Quem concluiu foi o governo atual, pois naquela época só tinha propina e com vários aditivos. Se o governo atual não tivesse apontado, não estaria usando até hoje. Tem outras coisas que não gosto de citar, pois quem esteve à frente do município são pais de famílias, pessoas sérias, mas pecaram quando estavam no poder. Temos que pagar uma demanda de R$600 mil que o prefeito Gilvan deixou. Recebeu um recurso e colocou errado, e agora o governo vai ter que pagar, causando danos aos cofres públicos. Então, este é o governo que o senhor vem se referir, vereador? Naquela época, o senhor não estava e talvez não acompanhava os trabalhos do seu partido para vir aqui falar essas coisas, querendo comparar governos. Hoje temos um governo sério que administra com a sociedade. Talvez não faça tantas obras, mas também não tem propina e processos, porque seu prefeito está inelegível até hoje. Pessoa do bem, meu amigo, mas pecou. Talvez porque os vereadores da época não faziam a fiscalização que deviam. Ou tudo podia, por achar que 12 anos já podia fazer de tudo. Olha a resposta que a sociedade deu agora nas urnas. Esse governo que não faz nada, como o senhor falou, levou os 72% dos votos do município. Então você está chamando a população de burra, que vota em quem não faz nada. A população é inteligente, pois vota no trabalho, sério. Defendo esse governo e não se preocupam com as dívidas para frente. Talvez o MDB nem queira colocar candidato com tanta dívida que tem. O Aloysio, quando assumiu Terra de Areia, disseram que não poderia fazer nada por causa das dívidas. Mas olhem o governo exemplar que tem lá e vejam se ele não está empilhando dívida em cima de dívida também. O importante é fazer pela comunidade. Não se preocupe com quem vai pagar as dívidas aqui, pois provavelmente quem vai ganhar administrar vai ser o PP novamente. Regime de urgência, não houve nada no regime de urgência. Ordem do dia, não houve nada a ser votado. Passou-se para explicações pessoais. Usaram do espaço os vereadores Edson Mais Lopes, Giovanni Chaves da Silva, Jair Roberto Torres Bittencourt, Jorge Tite e Reginaldo de Oliveira Quinedo. E não havendo nenhum vereador a usar da palavra, o presidente declara encerrada a sessão, do que para constar foi lavada e digitada a ata. Eu, secretário, subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Obrigado ao secretário Jorge Cris. Está em discussão a ata de número 25 de 2022. Nenhum vereador para discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade a ata de número 25 de 2022. Nesse momento, eu solicito ao secretário Jorge Trich que faça a leitura do expediente.
A comunidade evangélica luterana Bom Pastor convida todos para o jantar dançante que será realizado dia 23 de julho de 2022 no Salão da Igreja. Início 20 horas, localização Rota do Sol, quilômetro 21, ao lado da tenda 4 Estação. Animação, Grupo Balanço do Vale. Valor do ingresso, adulto R$ 35,00. Crianças de 8 a 12 anos, R$ 20,00. Ingressos antecipados pelos fones 99710936 Cleusa 99885846 Lauri 98193775 Jordana 98233471 Ademir e 98036349 Romildo. Garante já o seu e venha se divertir. Mitra Diocesana de Osório, Paroquial Imaculada Conceição, Capela Menino Deus. Estrada Geral 4757, Bairro Boa União, Três Forquilhas. Ofício 3 de 2022, Boa União, 15 de julho de 2022. Prezado senhor, na oportunidade que cumprimentamos a Vossa Senhoria, a Capela Menino Deus de Boa União, Três Forquilhas, Rio Grande do Sul, através da Comissão Administrativa, tem a honra de convidá-los para a festa de São Pedro e São Paulo, a realizar-se no dia 7 de 8 de 2022. Desde já agradecemos a presença, sendo que tínhamos para o momento, reitero vosso de estima e consideração. Atenciosamente, o Tambossói, coordenador. Grandiosa festa Menino Deus em louvor a São Pedro e São Paulo, dia 7 de agosto de 2022. Padre, pregador Padre Chico, Boa União, Três Forquilhas. É só isso que tinha no expediente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jorge Trich. Nesse momento agradeço aos nossos vereadores pela presença de mais uma sessão. A nossa secretária Adriana, ao Richard, da TV Web, ao nosso secretário Ederson, do Popular Foguinho, secretário da Saúde, e aos nossos ouvintes da TV Web também, que se fazem presente, ao Betinho, Paulo Roberto dos Santos, Gilson Dal, assistindo de Presidente Lucena, Celei Marques Erling, e também a nossa funcionária Catiele, funcionária da nossa assistência social. Agradeço a todos que estão nos ouvindo e acompanhando os trabalhos da Câmara de Vereadores de Itati. Nesse momento, passo o espaço para os seus líderes de bancada por 20 minutos. Com a palavra, senhores líderes. Com a palavra, o vereador Giovanni.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretário da Saúde, que nos acompanha hoje, ao Richard, a nossa secretária Adriana, e a todos aqueles que estão nos assistindo das suas casas, acompanhando o trabalho deste legislativo em prol da nossa comunidade. Quero começar hoje, presidente, quero parabenizar o Boteco do Nascimento na Costa do Morro pelo nosso campeonato de boche, campeonato de dupla de boche, pelo acontecimento, não teve tantas duplas participando, mas a todos que participaram estão de parabéns. Parabéns esse que hoje temos que dar para o nosso amigo Guilherme, que é o filho do nosso vereador Paulo, o Valdecione, que foram campeões, e também o nosso vereador aqui, que ele e o seu Doralino, que foram vice-campeões. Fazendo assim com que o Três Pinheiros levasse tudo a premiação, né, Paulo? Lá pro Três Pinheiros, e nós da Costa do Morro não conseguimos tirar a premiação dele. Mas temos que dar os parabéns para ele e por eles participar conosco ali, e que agora em seguida, quando a gente conversa com o Ramon lá, vai ter o de campeonato de casal, de boche de casal, que é tradicional ali na comunidade da Costa do Morro. E queremos ver também se fizemos junto um campeonato individual de boche, pois envolve a comunidade, envolve os amigos, estamos ali para tomar uma cervejinha e jogar a conversa fora e jogar uma bochinha. São todos de parabéns. Também, presidente, quero agradecer a família do seu Adão e da tia Isabel. Hoje estive lá na casa dele, conversando vários assuntos. E a gente, graças a Deus, a gente é bem-vindo, assim me senti na casa dele, na casa de todos os nossos munícipes, do nosso município, até nossos municípios vizinhos. Mas estivemos lá conversando hoje, conversamos sobre vários assuntos, na qual a gente, no interior, a gente se sente mais em casa, pois a gente pega um pouquinho mais daquilo que a gente viveu na nossa infância, que é o aconchego do lar, do pai, de uma mãe, na qual lá tem os guris deles também, que são muito atenciosos. Então, quero parabenizar essa família e muito obrigado pela acolhida. Quero rebater também aqui um pouquinho, não rebater, mas temos que colocar algumas coisas à limpa da última sessão, na qual foi citado vários itens aqui discutidos, que eu não posso concordar com certos assuntos, de uma forma que venho aqui não defender, posso sim defender, mas esclarecer, porque foi citado aqui, senhores vereadores, a comunidade assistiu, que o governo do Gilvan leiloou uma patrola. Foi falado aqui num tom de que ele fez isso para deixar o município sem a patrola. Pois todos os vereadores aqui, a comunidade sabe que naquele ano, naquele governo dele, todos os municípios do país recebeu uma patrola, zero bala, zero quilômetro, e uma caçamba, do PAC 2. E como o município recebeu uma patrola Case, que é uma patrola também muito boa, e o município tinha sim uma patrola Caterpillar, mas não foi vendido por ser uma máquina ruim, uma máquina que não servia para o município, não. Foi se vendido, foi se leiloado para ficar com a patrola que foi recebida nova. Porque o município, eu acredito, que não precisa se dar duas patrolas para trabalhar com a nossa comunidade. Então, por isso que foi feito o leilão dessa patrola. E eu quero também dizer aqui, senhores, que no governo do Gilvan não foi vendido terra. E nesse governo foi. Foi se vendido dois terrenos. E não foi vendido mais porque essa Câmara aqui, nas suas discussões, nos meios legais, trancou os projetos. Também quero dizer mais, foi falado naquela avenida que não tem saída. Ora, gente, pelo amor de Deus, né? Se vier 50 vezes, se vier 10 vezes o Itati, se vem 9 pelaquela entrada ali. Ah, não é uma entrada principal, um trevo, mas temos que trabalhar para fazer o trevo. Temos que discutir projetos aqui, ir junto ao Dyer, ir ao Estado, para fazer algum trevo ali. Agora, dizer que uma avenida daquela ali, querer desmerecer uma avenida daquela ali porque ela não tem saída ou entrada, não podemos ir para cá exagerar também. Porque temos a entrada e temos a saída. O vereador falou isso aqui, que me perdoe. Mas se eu vim no município 10 vezes no dia, 9 eu entro por ali. Como ele também entra por ali e sai por ali. Falou mais ainda. Falou que aquela avenida sem saída custou R$1 milhão. Sim, vereador, custou. Até de repente mais de 1 milhão. Querendo comparar com as calçadas aqui do Itati, que custou R$830 mil. Só que com o financiamento, que nós vamos pagar até 2030, do governo que tirou, vai custar mais de 1 milhão também, bem mais de 1 milhão com o juro. E o que o vereador Reginaldo falou nessa tribuna é verdade. A calçada do lado de lá não dá de andar de bicicleta ou a pé, sem bater nos postes. É verdade. Está ali, para quem quiser tirar foto, para quem quiser ver. Até somos muito cobrados. Por que o vereador deixa fazer uma calçada que não dá para andar de bicicleta ou de a pé? Daí vem falar em planejamento. Também quero citar aqui, senhores, falam na rua, comentam-se na rua, o executivo, que o prefeito, ex-prefeito Gilvan, vai ter que pagar 600 mil ou 700 mil do posto de saúde. Conversando com ele no último sábado, até perguntei se ele já tinha sido notificado, se tinha sido julgado a pessoa dele, porque diz que até que não vai poder concorrer, assim for a vontade dele, que não vai poder concorrer por causa dessa sentença. Digo para vocês que não foi notificado a pessoa do ex-prefeito. Não estou dizendo do executivo ter que pagar. E quem foi notificado foi o executivo. Executivo esse que eu posso afirmar para os senhores que quem fez a denúncia do desvio de endereço da emenda, porque aquele governo que está lá os prédios hoje, os dois prédios, até o secretário utiliza uma daquelas salas, foi feito por último, desse valor, o desvio de endereço está ali para quem quiser ver e usufruir da comunidade.
está ali. Era 312 mil reais a emenda, que era para uma reforma, e quando já tinha feito as salas ali do, da UBS, fizeram um aumento ali. E é isso que está sendo julgado. Se foi condenado a prefeitura a devolver, que hoje é o prefeito, da, da situação aqui do, dos vereadores, aí ele tem que, ele que caiu na mão dele, ele tem que resolver a situação. Agora dizer que o outro lá não pode concorrer, ou, se for a vontade dele, isso é uma inverdade, minha gente. Porque nem convocado para nada ele foi. Então, quero só falar isso aqui para deixar as claras. E dizer mais ainda, que quando foi o governo dele, do nosso MDB, do ex-prefeito Gilvan, ele pagou mais de 500 mil reais de precatório. Também pagou precatório. Vocês vieram aqui a semana passada, disseram que pagaram não sei quanto de precatório, que, mas também foi pago. E digo mais, tomara Deus que não, mas todos os governos vão ter para pagar. Todos os governos. Porque isso é uma coisa que vai rolando de um ano para o outro. E na mão de quem vai cair, a gente não sabe. Falaram também aqui, comentaram, que Terra de Areia também fez dívida. Mas, senhores, eu não sou vereador de Terra de Areia. Se lá fez dívida, se Furquilha fez dívida, isso é problema dele. Eu tenho que cuidar do meu povo aqui. Eu tenho que pensar no meu povo daqui. Portanto, que os senhores estão lembrados que nem o momento que eu falei que em Terra de Areia, ou Três Furquilhas, ou em qualquer outro município, eu vim aqui defender o meu propósito, que eu acho que é certo. Eu não coloquei disputa entre um município e outro de quem faz mais dívida. Não. Só vim aqui discutir o que era do meu trabalho, do meu município. Eu tenho que cuidar das minhas pessoas, da nossa comunidade. Daí vem aqui e diz, é porque o governo do senhor lá de Terra de Areia. Não, lá não é meu governo. Pode ser meu partido que ele governando. Agora o meu governo é aqui. Eu tenho que cuidar do nosso povo daqui. Então, queria usar esse espaço, presidente, só para colocar algumas coisas às claras. Os ânimos se exaltaram na segunda passada. Mas tudo que a gente puder explicar para a comunidade, para aquelas pessoas que estão nos assistindo, isso é bom e a discussão é válida. Forte abraço, muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Giovanni. A palavra continua à disposição para os seus líderes de bancada.
Passa a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Jorge Triste, líder do PT.
Senhor presidente, colegas vereadores, permissão da presidência dessa mesa, quero cumprimentar a nossa assessora legislativa, Adriana, também o nosso secretário da Saúde, o Everson, com o apelido de Foguinho, mas conhecido Foguinho, né? Já de antemão, parabenizar pelo seu trabalho na Secretaria da Saúde, né? Secretário, também quero cumprimentar o Richard, que está no comando dos trabalhos da TV Web, levando a nossa sessão aos nossos ministros que estão aqui e arredor. Uso desse espaço, né, de líder de bancada, um espaço que é concedido pelos meus colegas vereadores, né, que o líder representa a bancada. Então, quando se usa esse espaço de líder, a gente está representando os colegas vereadores. Então, por isso que eu peço ao líder da bancada do MDB, vereador Giovanni, que se deu um espaço ao vereador Reginaldo, que se manifestou na tribuna, e que leve o seu conhecimento, o nosso regimento interno, para que quando ele use desse espaço, ele respeite os colegas vereadores e também, já digo, a minha bancada, mas a sua própria bancada, porque quando ele usou do espaço aí, estava representando também os colegas vereadores da sua bancada. E não é o que diz o nosso regimento, e faltar com decoro parlamentar ou ofender o colega vereador. Eu sempre digo, nós podemos ter divergências, né, pensamentos diferentes, mas um respeito em comum ao colega. E eu me senti ofendido na última sessão pelas palavras ditas pelo colega vereador Reginaldo, na qual me chamou de mentiroso nessa tribuna. Então, não convém isso para a Casa Legislativa e eu acho que não convém isso para a nossa sociedade. A sociedade não está ali para ver projetos, para ver trabalho, para ver representações, que somos os representantes nessa Casa Legislativa, e não para ver mais, às vezes, uma ofensa particular, um pé na bunda, como foi comentado nessa tribuna. Isso não é progresso para o nosso município. Então, que o líder da bancada do MDB, o vereador Giovanni, peça ao vereador para, quando ele se manifestar, usar um pouco mais do respeito com a mesa e com os colegas vereadores. Vereador, foi citado aí nos pronunciamentos do espaço da última sessão. Às vezes as coisas são um pouco trocadas, né, os pensamentos aqui ou as manifestações. Eu, quando citei que o prefeito, na época, o vereador Gilvan, ia devolver dinheiro, não é ele que vai devolver, é o município que vai pagar, não foi citado que seria ele, porque o senhor comentou, não foi notificado. Eu venho falar em nome da bancada, eu venho falar em nome do município. O município vai ter que pagar esse valor, né? Então vai custar aos cofres públicos do município em torno de 600 mil. Não disse nessa tribuna que ele estava sendo notificado ou que ele estava inelegível, que não pudesse concorrer. Não foi a ele que eu me referi, vereador. Até porque respeito muito a família dele, o trabalho dele, é um grande empresário do nosso município. Mas, como o senhor mesmo colocou, quando houve desvio de interesse, e sabe que tem, quando está no administrativo, lá o prefeito tem lei que tem que ser cumprida, e se não foi cumprido, foi penalizado. E quem é penalizado é o município, é a nossa sociedade. Então é lamentável que houve esse erro. Essa é a situação que eu quis tocar. Quando eu também usei, falei em terra de areia, porque na eleição passada era muito usado que se o Flori ganhasse novamente, os funcionários não iam conseguir receber porque o município estava em caos e não sei o quê. Então, há uma distorção muitas vezes na campanha ou nos pronunciamentos, e que a gente vê que o nosso município paga muito bem os funcionários. Além de tudo, acho que é um dos municípios que paga melhor o funcionalismo aqui, no litoral norte, pela proporção da porcentagem de habitantes que temos, da receita que temos. Acho que o nosso funcionário tem um bom salário. Claro que depois até vou falar sobre isso, do trabalho dos colegas funcionais, do empenho que tem. Mas quando me referi é sobre porque tinha sido citado que o nosso município estava endividado e que não tinha mais como pagar e dívida, então eu comparei o município mãe. Nada mais justo que nós comparar o município mãe, pois somos filhos de terra de areia. E além de tudo, estou comparando o município que é administrado pela mesma sigla do vereador que se manifestou nessa tribuna, que enquanto nós fizemos financiamento de 2000, fizemos de 6. E elogiei ainda o trabalho, porque Terra de Areia hoje a gente sabe que tem uma boa administração. E ainda tem elogio para a Terra de Areia, apesar da dívida. Mas a dívida é necessária. Qual é o empresário que não tem dívida? Qual é o empresário bom sucedido que não tem dívida ou que não tem a dívida? E o município importante é que a sociedade está recebendo. Tem dívida, vai ser pago, com certeza, como já foi pago em outros governos, e esse governo vai pagar também. E o importante é que temos pavimentando as nossas ruas, temos dando condições aos nossos agricultores, e isso eu tenho certeza que vai ser sanada essa dívida. E quanto outras dívidas que foi citado aqui, de energia solar e de carros que vai ser comprado com um empréstimo, esse carro, na verdade, não vai custar nada aos cofres públicos do município. Vai ser uma economia que vai ser feita com esse projeto. Em cima desse projeto, em cima da economia de conta de luz,
vamos ganhar esses 400 mil, vamos ganhar esses carros para a saúde. E como foi citado aí, que há dois, três carros, Hilux, um carro para a saúde, um carro para levar 12, 13 passageiros, hoje não se compra menos de 200 mil. Então o vereador Edson Maxson colocou que dava dois, três carros, tinha absolutamente razão, porque não é carro para passear, ninguém está comprando carro para passear, o mundo que compra carro é para dar sustentabilidade aos pacientes, ao transporte dos pacientes, a marcação de consulta que temos hoje na capital, e quem transporta é o município, então precisamos de carro para levar os pacientes da capital. Então é isso que nós, vereadores, nossa bancada está preocupada, é com isso, é com dar um melhor atendimento na saúde, na agricultura, enfim, fazer o nosso papel de vereador. É isso que os vereadores da nossa coligação, da nossa situação, têm feito. Né? Então, né, na verdade, seria isso, justificando as nossas divergências de opiniões, né, sobre o município. Mas, novamente, estamos voltando a comparar o governo, e não é isso o meu propósito. Meu propósito, quando já desde o início, como vereador dessa casa legislativa, o meu propósito é trabalhar em propósito do bem-estar da sociedade. Não é porque o fulano fez, eu posso fazer, ou porque o fulano não fez, eu não posso fazer. Não é comparações de governo. Então, novamente, eu não gostaria de chegar a esse assunto e vir comparar governo. Até porque nós não temos, nós temos, né, 6 anos de administração, um governo que estava há 12 anos, né, e se for comparar governo ainda, eu acredito que o melhor governo que tivemos dentro do município de Itati foi o governo Pidim. Os 4 anos de governo Pidim, acho que foi o melhor governo que tivemos no município de Itati. Então, também não vamos comparar esse governo com aquele governo ou com o governo do MDB. Vamos comparar que hoje nós temos um município, né, enxuto, um município que tem uma divulgação excelente dos trabalhos, da seriedade, uma política diferente. É esse o nosso propósito, a inovação da política, é governar com a sociedade, é dar transparência, porque quando foi botado o localizador, aquele sistema dos carros, que me falta o nome para dizer, mas todo mundo sabe que cada cidadão do nosso município tem um aplicativo que pode baixar no celular e acompanha qualquer veículo, desde máquina agrícola, desde patrola, desde carro na saúde, desde carro na obra, desde do carro do gabinete do prefeito. Foi o primeiro a ser instalado, então, que possa acompanhar esses carros. Isso é transparência, isso é um governo que nós temos feito. E eu acho que é isso que a sociedade está valorizando, é esse o resultado da eleição passada, e é esse o caminho, é esse o projeto para Itati. Não é projeto partidário, mas é projeto para Itati, é um projeto para a sociedade. Até porque não se governa para partido, se governa para a sociedade, até porque 72% de aprovação, a gente sabe que se votar o Partido Progressista, nós não temos tudo isso dentro do município. Temos vários partidos que apostou no projeto, que apostou nessa administração, apostou no governo Flori, e é um projeto para a cidade de Itati, né, e está sendo muito bem feito. Né, eu quero mais uma vez agradecer a presença do vereador que está licenciado, o secretário Foguinho, que está ocupando essa pasta, mas em nome dele eu quero elogiar os nossos funcionários, tanto da saúde como de todo o setor público do município, os funcionários que se dedicam, os funcionários que levam o seu profissionalismo acima de tudo e que tem feito um bom trabalho para o nosso município. Porque quando eu falei em salário, talvez alguém diz, não é dos melhores salários, mas é um dos melhores salários que temos. Mas isso tudo é justo porque pelo profissionalismo de que tem os nossos colaboradores. E o sucesso dessa administração é em cima do funcionalismo, porque o funcionário é a chave de tudo. E o nosso município de Itati hoje temos excelentes funcionários, profissionais, e que usam da sua boa vontade para ajudar a nossa sociedade. Então, parabéns em nome de todo o funcionalismo, em nome do secretário da Saúde, que faz também um grande desempenho, né, na pasta da saúde, que várias conquistas já temos lá na saúde, como ressonâncias, como ecografias, aliás, e raio-x lá no posto de saúde, até em uma palestra essa semana lá em Porto Alegre, até e falando em referência de grandes hospitais e que tinha que equipar um pouco os hospitais regionais para que essas demandas nas capitais, né, não fossem tantas como hoje tem essa fila que se vê nos grandes centros, porque o interior também se desloca e lota muito lá a cidade. Eu disse ainda juntamente, eu disse, nosso município, município pequeno, de 4 a 5 mil habitantes, e hoje num posto de saúde, numa UBS, nós temos ecografias, nós temos raio-x, então já suporta, já mata muito, ali dentro mesmo já se resolve muitas coisas. Então esse é um grande avanço também dentro da saúde. Então eu tenho que parabenizar o atual secretário que está na pasta, o vereador licenciado Everson Flores, o nosso foguinho, pelo belo trabalho que tem feito junto a essa pasta na saúde. E outras secretarias também que têm trabalhado seriamente, trabalhado para o bem da nossa sociedade. E é isso que nós políticos temos que fazer, é representar a nossa sociedade. Se tivermos que cobrar alguma coisa do executivo, a gente cobra. A gente está todo dia em contato com o secretário, com o prefeito, reclamando de alguma coisa, levando aquele pedido da sociedade, como a semana passada fui ligado, já passei para o prefeito, sobre algumas estradas, sobre as condições das máquinas, o prefeito passa para a gente. Então a gente está em grande sintonia para que a coisa dê certo, para que seja a sociedade atendida da melhor maneira possível, como iluminação pública, como estradas, que a gente sabe que deu bastante chuva e estamos precisando. Então a gente ouve a sociedade e traz para os nossos secretários, para o nosso prefeito, para que melhor seja já resolvido essa situação. Seria isso, obrigado a todos, uma boa noite.
Obrigado ao vereador Jorge Trich, líder do PP. A palavra continua à disposição dos senhores líderes de bancada. Mas é um vereador querendo fazer o seu espaço. Passamos para o regime de urgência. Não havendo nada no regime de urgência, passamos diretamente para a ordem do dia. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati. Projeto de lei de número 24/2022. Suplemento à rúbrica da vigente lei orçamentária e de outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito em especial na importância de R$ 1.207.232,89 para suprir as seguintes rubricas: Secretaria Municipal de Agricultura, gastos com recursos de convênios, agricultura, extensão rural, assistência aos pequenos produtores, convênio do MAPA, patrulha agrícola mecanizada em pilhadeira, equipamento em material permanente, R$ 100.275. Secretaria Municipal de Obra e Trânsito, gastos com recursos vinculados, urbanismo, infraestrutura urbana, vias urbanas, convênio MDR, pavimentação Vila Nova, obras e instalações, R$ 238.856. Secretaria Municipal da Saúde, Saúde Divisão Estadual, Saúde, Atenção Básica, Identificações Públicas, Ampliação, Reforma UBS, Portaria RBC 214/2022, Programa Avançar e Saúde, Obras e Instalações, R$ 256.319,89. Saúde Divisão Federal, Saúde Assistência Social Hospitalar e Ambulatorial, Atendimento Ambulatório Emergencial Hospitalar. EP, Individ, Estrutura, Rede de Serviço de Estação Básica Portaria, MS, 1158/2022. Equipamento e Material Permanente, R$ 97.921. temporiado para a portaria 11.095 de 2022, AT primária. Material de consumo, R$ 213.860. Serviço terceiro, pessoa física, R$ 150.000. Serviço terceiro, pessoa jurídica, R$ 150.000. Total, R$ 1.207.231,89. Artigo 2º. Servirá de cobertura para o crédito especial objeto do artigo 1º acima. Auxílio. Governo Federal, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. MAPA. Convênio MAPA 91-1342-2021. Plataforma Brasil, no valor de R$ 100.275. Objeto Patrulha Agrícola Mecanizada. Auxílio. Governo Federal, Ministério do Desenvolvimento Regional, MDR. Convênio 920135/2021. No valor de R$ 238.856. Objeto. Pavimentação Vila Nova. Auxílio. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria Estadual de Saúde. Rede Bem Cuidar, Portaria SES, Rio Grande do Sul, 214/2022. Programa Avançar em Saúde, no valor de R$ 256.319,89. Não, R$ 256.319,89. Objeto e ampliação, reforma UBS. Auxílio, Governo Federal. FNS, Saúde, Emenda Parlamentar Individual, Estruturação de Rede de Serviço de Atenção Primária de Saúde. Bloco Investimento, no valor de R$ 97.921,00, objeto investido em equipamentos e veículos. Auxílio Governo Federal, FNS, Saúde, Emenda Parlamentar Individual, incremento temporário do PAB ao custeio dos serviços de atenção primária, no valor de R$ 513.860,00. Objeto de custeio dos serviços atenção primária. Gabinete do Prefeito de Itati, em 30 de junho de 2022. Floriver, Prefeito Municipal. Está em discussão o projeto de lei de número 24 de 2022. Tem o vereador para discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 24 de 2022. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati. Projeto de lei de número 25 de 2022. Suplementa a rúbrica vigente, lei orçamentária e de outras providências. Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito, em especial na importância de R$ 333.817,00. Para suprir as seguintes rúbricas: Secretaria Municipal de Saúde, Saúde Divisão Estadual, Saúde, Atenção Básica, Atendimento Ambulatório Emergencial Hospitalar, Equipamento Odontológico, Portaria RBC 395/2022, Programa Avançar de Saúde, 4490-5200-1180, Equipamento em Materiais Permanentes, R$ 50.000. Saúde Divisão Federal, Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial, Atendimento Ambulatorial e Emergencial Hospitalar, AP Relatoria, Atenção Especializada, Aquisição, Unidade Móvel, Portaria MS 1475-2022, 4490-5200-1181, Equipamentos e Material Permanente, R$ 283.817. Total, R$ 333.817. Artigo 2º. Servirá de cobertura para crédito especial o objeto do artigo 1º acima. Auxílio. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria Estadual de Saúde, Rede Bem Cuidar. Aquisição de equipamento odontológico, Portaria RBC
395/2022. Programa Avançar. Saúde, no valor de R$50 mil. Auxílio Governo Federal, FNS. Saúde, emenda parlamentar relatória. Estruturação da atenção especializada, aquisição, unidade imóvel, portaria MS 1475/2022, no valor de R$283.817. Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores, Itati. Está em discussão o projeto de lei de número 25/2022. Nenhum vereador para discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 25/2022. Nesse momento, não há mais nada na ordem do dia. Eu passo a palavra direto para os seus vereadores para explicações pessoais, por 10 minutos. Com a palavra, o vereador Ederson.
Para terminar o ano. Nós compramos 2 caravaneiras hidráulicas, 2 tratores, 5 ré-ré, 2 caminhões, 1 van, 1 ambulância, 6 casas populares para quem era necessitado, precisava, casinha popular realmente foi dado para quem precisava, mesmo, quem não tinha necessidade. 1 ônibus escolar, ampliações das escolas, reforma de todo o ginásio, ampliação do posto, aquisição de máquinas de proveito, 1 caminhão de índio, 1 rolo computador, onde que passa para socar a estrada, ficar firmezinho no asfalto, parada de ônibus, galpão sabidinho, pavião da agricultura familiar com 3 câmaras frias, reforma da prefeitura com a fachada, investimento para o turismo que vem vindo e vai dar certo. Já dando muita manutenção nas estradas rurais para o turismo, mas temos que entender que o tempo, a chuva, atrapalha muito. Já faz 90 dias e acho que se deu foi 16 dias que é muito bom. E as nossas estradas muito precárias, estradas de chão, onde se patrola, bota material, a chuva leva tudo. Mas em breve, se Deus quiser, nós vamos ter bloqueio nesse acesso para o turismo. Em caixa, hoje nós temos em caixa, até eu errei o valor na semana passada, falei em 7 milhões. Hoje nós temos 8 milhões 560 mil e R$ 402,69 reais, com o 13º pago do servidor público. Isso quer fazer gestão. Ainda não fizemos 6 anos de governo. Nós temos a metade do governo do MDB. Mas fazendo com gestão e sinceridade do governo, Itatí só vai para frente. Quero dar uma boa noite a todos e até a próxima semana.
Obrigado, vereador Ederson. A palavra continua à disposição dos seus vereadores para explicações pessoais. Mas nenhum vereador querendo fazer uso da tribuna. Eu vou fazer uso da tribuna e passo meus trabalhos para o meu vice, Ederson Mares Lopes.
Mais uma vez, boa noite a todos. Estamos assistindo com o meu Ederson, o secretário Ederson também está participando. Eu venho primeiramente parabenizar o torneio de bocha do Ramon, um excelente torneio, pequeno, mas de uma grande qualidade, onde o nosso vereador Giovanni já falou que o Três Pinheiros levou tudo. Eu cheguei perto, mas passar perto não adianta, tem que fazer o gol. Infelizmente não cheguei lá, mas o meu vereador aqui ficou em segundo colocado. Parabéns, vereador. Parabéns ao Guilherme e ao Valdecione e ao Pedro Alina e ao Paulo que foram os finalistas do torneio. E também, por que não, parabenizar a todos os participantes. Né? Porque se não houvesse os outros participantes, não teria o campeão. Então, o esporte é bom, todo esporte é saudável e a gente, sempre que pode, participa dos esportes. Também venho aqui falar, como meu vereador falou na patroa. Foi eu realmente que falei da venda da patroa, vereador. Mas a questão é que eu falei da venda da patroa, eu sempre digo aqui que todo governo faz um pouco e todo deixa de fazer um pouco. E quando se dá que nós vendemos alguma coisa, eu citei a patroa, que também foi vendida pelo partido da oposição. Então não é uma crítica, é apenas uma defesa. E daí quando diz que um vende, o outro também vende. Então cada um faz a gestão da maneira que acha que deve fazer. E eu citei o planejamento também, porque o vereador Topo veio para cá, o Reginaldo, dizer que a avenida, que a nossa rua foi mal planejada, que ficou posto de luz dentro. O que eu quis dizer é que é um investimento bem menor o nosso do que uma avenida que custou mais de 1 milhão. Uma avenida que vai sair para a Rota do Sol, a minha crítica, ela está servindo a avenida, é lógico que está servindo. A minha crítica com a obra daquele tamanho, não ter sido consultado com o DAER antes de tirar a licença. É só essa crítica, é uma crítica construtiva. E só falei também
porque o vereador Reginaldo veio para cá dizer que não tinha planejamento na nossa obra, que a bicicleta tinha que desviar dos postes de luz. Então imagina a falta de planejamento de uma rua que gasta mais de 1 milhão. É isso que eu quero chegar. Isso sim, quando vai começar uma obra grande dessa, poderia ter sido feita uma licença, um projeto, e hoje estaria em melhores condições. Não estou menosprezando o serviço daquela gestão, daquele prefeito. Não, eu estou apenas em cima da crítica que fizeram a nós. Eu fiz uma porque foi bem maior o erro, acredito eu, o tamanho dessa obra aqui de calçamento para a via ciclística, foi gasto bem menos. Agora, uma avenida daquele tamanho, com a representação que tem, eu acho que ali foi mais, sim, falta de planejamento do que essa outra aqui. Mas é só uma questão de defender para não mudar o dito por não dito. Eu acho que cada um, eu sempre digo, todo governo fez a sua parte. E todo governo deixou de fazer, porque nem todos vão fazer. Vão fazer tudo. Sempre vai ficar alguma coisa para trás. E a questão do Gilvanda, que o governo tem que estar pagando 600 mil reais, não vem mesmo notificação para o prefeito Gilvanda. O prefeito Gilvanda vai vir depois de nós pagar, conta o município pagar, se o município entender, vai cobrar do prefeito Gilvanda. É o município que tem que ir contra ele depois, cobrar se foi certo ou se foi errado. O que o Gilvanda fez foi a verba destinada para colocar numa obra e ele fez outra. Não, ninguém vem aqui dizer que o Gilvan desviou dinheiro, não. A obra está lá. Apenas ele está pagando, porque a gente sabe que dinheiro público, se vem para comprar parafuso, não adianta se comprar pólvora. Dinheiro público, infelizmente, ou felizmente, eu acho que está certo, é assim que funciona. O erro do Gilvan foi de vir com a reforma do posto antigo e ele fez um novo. Por falta de assessor, não sei o que aconteceu. Mas que a prefeitura vai ter que pagar 600 mil, já está. Já fomos notificados e vamos ter que pagar esse ano. O prefeito Gilvan acredito que não recebeu nada. E acredito eu que para ele receber, vai ter que partir do governo, se o governo quiser cobrar dele. Também a questão do financiamento da nossa safra de boqueiro. Quero dizer que eu já falei da outra vez, falta pagar só 100 e poucos mil desse financiamento do boqueiro. E a fábrica de bloqueio está praticamente de graça para a nossa empresa. No preço que está uma escavadeira hoje, um caminhão múltiplo, a nossa fábrica de bloqueio está praticamente de graça para o Itatí. Então, às vezes, fazer dívida, como diz, vem para cá e tem que fazer dívida, não. Isso é fazer gestão. A gente compra as coisas parceladas com os pés no chão. Isso sim. A mesma coisa é o que eu digo sempre. A nossa dívida hoje é aquele primeiro financiamento de 2.500.000. Que nós hoje temos quase 9 mil em caixa. Com o juros daqueles dinheiro que nós temos em caixa, nós ainda pagamos o financiamento, para vocês terem uma ideia. E a dívida desse outro financiamento para a luz solar, a dívida desse financiamento para a luz solar, para vocês terem uma ideia, esses 400 mil dos carros da saúde nós vamos ganhar. Esses carros vão vir de graça para nós. Porque nós temos um ano de carência. E nesse ano de carência nós não estamos pagando luz. Então, nesse ano de carência, nós vamos ganhar esses 4 carros, tanto que foi criticado aqui. Carros esses, que é para a saúde. Muitas vezes, o nosso município pede um carro, se não tem, ficam tristes, ficam chateados, com razão, mas às vezes não tem mesmo. Então, se não tem, é porque está faltando carro. E esses carros vão sair de graça em cima desse financiamento aqui, vocês podem ter certeza. O dinheiro que sobra da luz solar vai dar para pagar esses 4 carros aqui. Que foi embutido junto. Então é só para a gente. Tem coisas que a gente tem que esclarecer, porque é muito fácil vir aqui para a tribuna e denegrir o trabalho dos outros. Eu sempre digo: todo governo fez e todo governo vai fazer. E todo governo vai deixar de fazer. Porque Deus não agradou a todos, não vai ter uma gestão ou outra que vai agradar. Todos vão deixar de fazer. E todos os governos que passaram por Itati, graças ao bom Deus, todos fizeram sua parte. Alguns mais, outros menos, mas todos eu tenho certeza que fizeram, procuraram fazer com as melhores das intenções. Então eu acredito que o financiamento a gente tem que fazer com os pés no chão. E se hoje nós temos esses quase 9 milhões em caixa, É porque foi feito gestão. É porque o dinheiro está sendo bem gastado. É porque nós temos rastreadores no carro. É porque nós temos cartão de abastecimento. Que o que é abastecido é realmente o que o nosso município faz. Então, isso é fazer gestão. E também gostaria de, nesse momento, parabenizar o nosso secretário de Justiça, que veio para se somar aí na Secretaria de Saúde, Esporte e Meio Ambiente. E acredito que é uma das coisas que ele sabe fazer bem, é a questão do turismo. Temos muito bem representado. Também gostaria de parabenizar o secretário Corrinho pelo trabalho que a gente está fazendo na saúde. A gente sempre, eu sou um vereador que eu sempre digo, o foco, sou crítico. Quando tem que se elogiar, a gente elogia. E se tiver que fazer alguma crítica, a crítica, desde que ela seja construtiva, eu sempre digo, se eu estiver fazendo algo errado, me cutuque, me critique. E a crítica, às vezes, faz a gente crescer muito mais do que um elogio. Porque o elogio, muitas vezes, tu fica acomodado se tu é elogiado. E se tu tem uma crítica de um amigo, de uma pessoa que realmente quer que as coisas aconteçam, tu pode escutar que aquele amigo está te criticando, que é para tu crescer, que é para tu fazer a coisa melhorar. Então, elogio é bom, mas a crítica sendo construtiva também não deixa de ter um bom sentido. Seria isso, meu presidente. Então, muito obrigado.
Nesse momento, eu gostaria de saudar uma boa noite ao Valdecir dos Santos, que está nos acompanhando, a Rose Koenig, a Jássia Aguiar e a todos os ouvintes que estão nos acompanhando na nossa sessão aqui, elogiando que está bacana o debate. Então, de mais a mais seria isso. Convido a todos para a próxima sessão, na segunda que vem, e declaro encerrada a presente sessão.